A partir de agora, você acompanha Privatizar Faz Mal ao Brasil, um programa de política e formação sindical. Memória, geopolítica, cultura, esporte, sindicalização, o petróleo tem que ser nosso, são alguns dos temas que iremos abordar.
Olá, ouvintes e internautas, aqui é a jornalista Rosa Maria Corrêa falando. Estamos começando Privatizar Faz Mal ao Brasil e a gente está aqui com essa série de soberania nacional. Estamos com a presença, né, hoje bastante importante de duas pessoas que podem dar um depoimento sobre essas questões ligadas ao direito, né, aos direitos e à soberania nacional. Estamos aqui recebendo a presença do Raimundo Carrapa, ele é militante do Movimento Negro Unificado, coordenador do núcleo do PT da Vila Kennedy, na Zona Oeste. Olá, Raimundo, como vai?
Olá, boa tarde a todos os internautas, boa tarde aos companheiros Rui Rosa, André, Luiz Mário, grande diretor do Sindipetro. É, e esse assunto é muito importante para todos nós, brasileiros, né? Diante do que estamos vivendo hoje, a gente vive hoje um momento único na história desse país, de vários pontos de vista, tanto político quanto econômico, social. É, enfim, a gente vive hoje uma profusão de acontecimentos e de fatos dentro desse país que são ligados umbilicalmente à questão da soberania. A gente não pode falar de soberania sem mencionar a Petrobras. Por quê? A Petrobras foi uma empresa que foi uma conquista do povo brasileiro numa época em que a própria elite brasileira fazia questão de negar que o Brasil tivesse petróleo no primeiro momento. Depois disse que o petróleo não tinha qualidade. E depois foi contra a criação da Petrobras, a estatização e monopólio do nosso petróleo. Bom, hoje, passados todos esses tempos, a gente vê a importância e o tamanho da Petrobras no cenário mundial, como uma empresa não só de petróleo, mas de energia de uma forma geral. Essa empresa, a Petrobras, foi ela a responsável pelas bases do crescimento que o Brasil alcançou de 2002 até 2015, meados de 2015, que foi quando o Partido dos Trabalhadores governou esse país através de Lula e depois de Dilma. Então, dito isso, a gente consegue enxergar um crescimento do país do ponto de vista principalmente econômico e social, de uma forma incrível. Incrível e que a gente tinha a impressão que seria uma forma, vamos dizer assim, sólida. Eu acho que o mais pessimista dos brasileiros, eu acho que o mais louco dos brasileiros não imaginaria que hoje a gente estaria nessa situação em que nos encontramos. A Petrobras, ela financiou praticamente todo esse progresso, todo esse processo de evolução dos fatores econômicos que corroboraram para o fator social, de elevação social do povo. Eu moro na Vila Kennedy. Quem conhece bem a capital do Rio de Janeiro sabe onde fica a Vila Kennedy, aqui na Zona Oeste, próximo de Bangu, entre Bangu e Campo Grande, às margens da Avenida Brasil. A Vila Kennedy é um bairro que tem uma característica de bairro pobre, foi uma remoção das favelas da Praia do Pinto, que ficava ali em cima, eram palafitas em cima da Lagoa Rodrigo de Freitas, da favela de Ramos, tá? Da favela do Morro do Pasmado, em Botafogo, e a maior parte veio do campus, onde hoje é o campus da UERJ, era o esqueleto dos prédios, só tinha o esqueleto daquele campus, né? Dos prédios da universidade. E aí moradores, em sua maioria de Mangueira, quando seus filhos casavam, iam se mudar, foram todos para o prédio e ali construíram barracos utilizando-se do prédio. Aí quando foi retomada a obra, então Carlos Lacerda, através do programa Aliança para o Progresso, ele fez uma remoção que não, em princípio não foi bem aceita pelos moradores. Os moradores não queriam se mudar dali, porque todos esses quatro locais que eu falei são próximos do centro, próximos dos bons empregos e tal. Mas, enfim, o Lacerda conseguiu remover o povo aqui para Vila Kennedy. Então é um bairro que ele tem um projeto bem americanizado, né, daqueles bairros do Brooklyn, do Bronx lá nos Estados Unidos, os bairros fortes lá de New Jersey e tal. É, mas foi classificado como uma favela e hoje tornou-se uma favela, porque a Vila Kennedy tem um entorno de si, uma comunidade favelada própria. A gente costuma chamar de complexo da Vila Kennedy, né? Onde tem o seu entorno, tem o bairro lá, o Tentadinho e tal, mas tem esse entorno de favelas. Então, o que aconteceu? Quando a Petrobras acelera esse crescimento, ajuda a acelerar esse crescimento do Brasil, a Vila Kennedy é extremamente beneficiada. Ela é extremamente beneficiada por quê? Porque a gente tem remoção, a gente tem primeiro uma mudança de patamar econômico muito interessante, e a gente tem comunidades de alto risco que tinham na Vila Kennedy, foram levadas para casas em Sepetiba, com um pouco de resistência, mas foi melhor do que onde que eles estavam. A renda per capita da comunidade aumentou, né? A infraestrutura do bairro aumentou com a entrada do PAC, quer dizer, várias obras de infraestrutura que na época não tinham, elas foram realizadas a partir desses investimentos da Petrobras. Bom, aí o que que a gente enfrenta? O Brasil, ele, naquela época, ele começa a se descolar um pouco do imperialismo estadunidense, né? E aí, aquela questão que as pessoas falam do Barack Obama, apontou o Lula e disse esse é o cara, aquilo não foi à toa. O Barack Obama passou a perceber qual era a jogada do Lula. Qual era a jogada do governo do Brasil? Era se descolar do imperialismo e formar um novo bloco econômico que poderia garantir, não só econômico e socialmente, uma independência do Brasil, mas também que pudesse garantir a soberania. Aí o que fizeram os governos? A Marinha começou a ser equipada com submarinos nucleares, ali em Itaguaí, até talvez alguns poucos quilômetros aqui da Vila Kennedy, começou ali na Nuclep, começou a serem construídos submarinos nucleares. O exército foi armado com novos fuzis, os carros de combate Urutu foram substituídos pelo Super Urutu, e a Força Aérea Brasileira teve a questão da compra dos caças, né? Então, o que que acontece? Porque o Brasil sabia que tinha que patrulhar dois fatores principais. Tem outros, claro, tem o nióbio, tem outros fatores minerais do país. Mas, principalmente, duas grandes jazidas que o Brasil tem. Primeiro foi a descoberta do pré-sal. Aí voltamos à elite, que diz, pré-sal é uma grande mentira, não existe pré-sal. Aí depois diz, não, tem pré-sal, mas não tem esse petróleo todo. Aí depois diz, não, tem pré-sal, tem esse petróleo todo, mas não é de qualidade. Aí depois diz, nossa, nós temos um pré-sal. Entendeu? Então, o que acontece? A gente precisava de ter poderio militar e participar também do Conselho de Segurança da ONU. Então, essa jogada que o Brasil ia fazer para garantia da soberania. E depois, em paralelo a isso, estava sendo feito um trabalho de modernizar as instituições para garantir que essa soberania fosse completada em sua plenitude. Não, nós somos soberanos, e nós precisamos desse tipo de lei, desse tipo de instituição, agir dessa forma, dar determinada liberdade, dar determinada autonomia a esse órgão, aquele órgão e tal. E a gente teria uma república, as instituições bem estruturadas nesse sentido, e essas instituições bem estruturadas nesse sentido é que garantiriam essa plenitude, a plenitude dessa soberania. Então, quer dizer, aí a gente volta à Petrobras. Lá atrás, a gente tinha o investimento da Petrobras nisso. Resumindo, esses investimentos que a Petrobras fez, os Estados Unidos, o que eles fizeram? Eles, para impedir esse crescimento e se apropriar do pré-sal, o que eles tiveram que fazer? Primeira coisa foi atacar a Petrobras e cooptar as instituições. Bom, aí, né, é flagrante isso. A gente observa que a Lava Jato, ela começa na Petrobras justamente por conta desse tipo de mentalidade. Olha, a gente vai quebrar as pernas do Brasil, a gente vai impedir que os investimentos aconteçam, a gente vai sabotar o Brasil e, de quebra, ainda levar o pré-sal. Então, Rosa e demais companheiros, André e Luiz Mário, eu chego nessa conclusão. Eu chego à conclusão de que, realmente, não se pode falar em soberania ou até em sua perda, no caso de Brasil, se a gente não mencionar diretamente esse fato que aconteceu com a Petrobras.
Tá bem, então, Carrapa. A gente agradece aí essa tua primeira participação aí no programa. A gente vai voltar a falar contigo daqui a pouquinho. Eu vou passar aqui, então, que está aqui conosco nesse programa de hoje, o André de Paula. O André é advogado, ele é um dos coordenadores da Frente Internacionalista dos Sem Teto, a FIST, que está sempre aqui em parceria com o Sindipetra RJ. Olá, André, tudo bem contigo? Como é que vai?
Boa tarde, ouvintes, Mário, Rosa, companheiro Carrapa, enfim, é uma satisfação enorme estar participando novamente desse debate tão importante e fundamental. Ressaltar aí a análise interessante que um dia se deveria fazer com o Carrapa para poder resgatar a história das remoções e despejos que aconteceram nesse estado, no país todo, mas também nesse estado, fruto da política assassina do governador Lacerda e dona Sandra, que na verdade obedeceram a uma ideia dos poderosos de, né, fazer uma cidade para a burguesia e jogar os trabalhadores para as periferias. Então seria importante resgatar isso aí. Complementando ou discordando ou avalizando uma parte do que o Carrapa falou com respeito à soberania nacional, com respeito à política implementada pelos governos do PT com relação à Petrobras, quer dizer, o que acarretou alguns ganhos para o conjunto dos trabalhadores, indubitavelmente, mas o fundamental não foi feito. Quer dizer, os governos do PT não mexeram na estrutura. Deram margem a que facilitaram o trabalho da nossa burguesia. Facilitaram o trabalho daqueles que sempre jogaram para destruir o país. Esses que já tentaram com derrubar Vargas, e Vargas, de maneira magistral, entrega a sua própria vida para que não houvesse essa tomada do governo por parte desses reacionários que sempre conspiraram contra o Brasil, basicamente a UDN de sempre, né, com seus vários nomes através dos tempos, a direita. Depois, quando tiraram o governo de Jango, governo também que vinha, e depois de Getúlio, foi o melhor governo que esse país já teve, né? O seu projeto também foi abortado, exatamente porque também não quis enfrentar, ou não jogou peso para enfrentar essas elites, e o governo Lula e os governos do PT fizeram praticamente o mesmo. Não deixaram que a Telesur da Venezuela entrasse no Brasil, não dinamizaram as rádios e TVs estatais, as rádios comunitárias, não castraram a Globo, quer dizer, o arcabouço da propaganda continuou do lado da burguesia, do lado dos grandes, não mexeu fundamentalmente nas Forças Armadas, quer dizer, teve um projeto interessante contra as Forças Armadas, só que com os atores que sempre foram golpistas, quer dizer, uma escola, uma academia militar que sempre foi doutrinada no anticomunismo doentio. Quer dizer, não fez com que os nossos militares fossem para outras realidades, para enxergar outras realidades. Né? Não mexeu fundamentalmente na questão agrária, né? Não mexeu na questão, basicamente, na questão urbana, de reforma agrária e urbana, entregando as terras para os trabalhadores e, consequentemente, a defesa das terras também, para que os trabalhadores pudessem, através do que na Venezuela foi feita, por exemplo, as brigadas bolivarianas, a mesma coisa poderia ter acontecido aqui. Na Petrobras, embora não tivessem uma política tão entreguista como a política de FHC, como a política de criminosa de Temer e mais ainda de Bolsonaro, também fizeram leilões do petróleo, né? Na verdade, fazendo com que, fazendo uma política mais meio acendendo uma vela para Deus, para o povo, e acendendo outra para o diabo, quando na verdade não se pode servir a dois senhores, ou se serve a um ou se serve a outro. E, inclusive, o projeto dos movimentos sociais não foi encampado pelos governos do PT. Qual era o projeto do movimento social? Petrobras 100% estatal, sob o controle dos trabalhadores, porque é uma empresa que tem competência, que sempre demonstrou competência para descobrir o petróleo, explorá-lo em águas profundas, tinha tecnologia e, no entanto, não foi capaz o governo do PT de encampar esse projeto que daria a soberania total. Fez leilão de Libra, no leilão de Libra as pessoas foram reprimidas. Quando Obama diz Lula é o cara, porque Lula também foi, de certa maneira, subserviente, não totalmente, mas aqueceu, por exemplo, na intervenção no Haiti, né, com uma política equivocada, embora tenha fortalecido o BRICS, que foi um ponto positivo, né, e embora tenha feito uma política interessante com respeito à Venezuela, à Cuba, né, uma política de alianças e que trouxeram muitos benefícios para o nosso país, como os médicos cubanos, enfim, tiveram aspectos positivos, mas não ousou o presidente Lula e nem a presidente Dilma em mexer na estrutura. Inclusive, as alianças feitas com os setores mais reacionários, mais atrasados, mais golpistas e corruptos, levaram, incentivaram, deram aso a que estivessem plantadas as condições para o golpe que aconteceu, derrubando essa prática mais ou menos nacionalista para dar aso à barbárie completa, iniciada com o governo Temer e agora chegando ao ápice, quando, como disse o companheiro aí sim, corretamente, é uma coisa que jamais nós imaginaríamos, porque nós temos um fascismo piorado. Nunca pensei que pudesse acontecer algo pior do que o fascismo e o nazismo, que são regimes que beneficiam a burguesia, são regimes racistas, homofóbicos, enfim, excludentes, mas que pelo menos tinham um viés nacionalista. Esse aí, além de todos esses crimes, como por essa ideologia nazista, fascista, essa aqui ainda é pior, porque na verdade é nacionalista, é intriguista. Basta você comparar aí, né, Hitler, Mussolini, Plínio Salgado, o próprio Plínio Salgado, que era o fascista brasileiro preparado, um cidadão um pouco diferente, bastante diferente de Bolsonaro, que é um estúpido completo, mas que serve para distrair o povo, enquanto a política econômica de entrega vem sendo aprofundada por este assassino, este pior de todos os elementos que estão no governo, que é o seu Paulo Guedes. Já tinha implementado essa política de fome, de miséria, no Chile, levando o povo chileno à desgraça completa. E agora, ultimamente, vocês têm visto a reação, porque, na verdade, o povo chileno chegou às raias da loucura com a suicídios, fome e desgraça devido a essa política econômica. E é isso agora, vem sendo implementado aqui no Brasil. E eles têm as armas, o que é pior, porque, na verdade, não se mexeu na estrutura e dificilmente nós vamos conseguir mudar essa estrutura perversa, com absoluto domínio do capital. E quando interessar tirar o bobo da corte, que é o presidente Bolsonaro, que tira o bobo da corte, mas que continua a política que é abençoada pela burguesia, qual seja a de supressão total dos direitos trabalhistas, dos direitos previdenciários, da nossa soberania, da entrega de todas as nossas riquezas. De modo que foi um desastre, na verdade, a postura do PT ao não ousar em tentar mexer com a nossa estrutura. Assim como Goulart não quis enfrentar os militares, talvez não tivesse força para isso, não sei, só se perde uma guerra depois de passar por ela. Mas o fato é que há a semelhança de Goulart, que não quis enfrentar, talvez pudesse estar até certo, naquele momento não tinha as condições para tal, mas o PT tinha o apoio popular, poderia ter feito essas modificações que não fez. Fez, pelo contrário, fez algumas alianças terríveis e aí resultou no golpe do governo Temer e agora numa completa barbárie, num caos absoluto, jamais encontrado em toda a história dos povos.
Tá ótimo, muito obrigada, André de Paula. Eu vou passar então agora para a gente depois ter um rápido, em breve debate sobre os assuntos aqui abordados hoje, para o diretor Luiz Mário Nogueira Dias. Ele é diretor do Sindipetra RJ, de Política e Formação Sindical, é também diretor da Federação Nacional dos Petroleiros, a FNP. Olá, Luiz Mário, como vai? Para as suas considerações, por favor, nesse debate.
Prazer, Rosa, prazer, André, prazer, Garrapa, estar no programa e estar debatendo sobre direito e soberania. Conceitualmente, soberania é quando o povo, né, de um país nacional, ele se estrutura com o seu território, com o seu mar territorial, com o seu espaço aéreo, com a sua moeda, com o seu idioma, concebe suas leis, o seu sistema financeiro é concebido, a sua organização política é concebida. Mas o que nós estamos vendo hoje no Brasil é a entrega de tudo. Primeiro com a carnificina que esse governo tem feito sobre o povo brasileiro. Desempregando, matando através da doença, da pandemia, sucateamento de todos os serviços públicos e empresas públicas. Denunciamos a Fafem sendo fechadas, denunciamos a Petrobras Biocombustível sendo colocada à venda, doação, a Transpetro, os campos eólicos, a Petrobras também tem energia eólica, movida a vento. Urucu, na Amazônia, que é uma refinaria e, ao mesmo tempo, uma exploração de petróleo que produz petróleo de altíssima qualidade. Térmicas, BR Distribuidora já foi vendida, doada. Gaspetro, TAG, dentre outras. E temos aí da frente Relan, como a Pebio, a refinaria de Landulfo Alves, na Bahia. Então, também entrando na Xepa, a Xepa do Guedes. E nós estamos perdendo tudo. Na terra, nós temos a questão de milhões e milhões e milhões de quilômetros quadrados sendo cedidos, doados para empresas estrangeiras, principalmente no centro-oeste e norte do país, não obedecendo ao limite legal de aquisição por estrangeiros de terras nacionais, terras brasileiras. Isso ninguém comenta. Nem o próprio governo militar comenta. E desde a época da ditadura já o fazia, permitia fazer vistas grossas a que estrangeiros adquirissem terras nacionais, passando o limite. E a culpa são dos indígenas, ou dos povos originários. Grande piada. A questão dos quilombos no Brasil também, nós estamos perdendo terras, e que eles estão sendo retomadas essas terras para o Estado, para doar para grileiros, doar para quem quer que seja, né, família dos governos, e desapropriando pessoas que há 500 anos, ou 300, ou 400 anos, vivem nesses quilombos de resistência nata à escravidão no país. Isso é muito ruim. Assim como os povos originários, em que suas demarcações de terra foram suspensas e algumas estão sendo retiradas, além do chacina de todos esses quilombos e aldeias, quer por doença ou quer pela bala. E não é bala juquinha, não. É bala de fogo. Então, vários povos originários, várias etnias, estão morrendo chacinados por grileiros, por estrangeiros em nossas terras. Estão morrendo também pela Covid, porque o sistema de saúde que deveria atendê-los não está fazendo com ordem do governo federal. Grilhagem de terra no Brasil nem se fala. É torta e direita, quer no norte, centro-oeste, nordeste, sul, sudeste do Brasil. Tem toda hora. Agora nós vamos aprovar no Rio de Janeiro, na Câmara de Vereadores, o Vale Tudo no sistema de urbano da cidade. E é muito ruim ver que a milícia, a família, cada vez é mais vitoriosa e a sociedade mais calada, mais recuada, os partidos mais recuados, os sindicatos mais recuados. Nós temos que avançar na luta nessa conquista dos direitos que nós perdemos e avançar por novos direitos. É uma posição mais de vanguarda. E para isso nós temos que ir nas ruas, não tem jeito.
Inclusive, Lismar, inclusive a FNP, Federação Nacional dos Petroleiros, e a Federação Única dos Petroleiros, estão absolutamente silenciosas, ou cooptadas, ou adormecidas, sei lá o quê, diante da completa quebra, da total destruição da Petrobras. Não se vê uma greve, não se faz nada. Não se vê. A antiga direção ainda fazia escracho, tudo mais, essa direção não participa de coisa nenhuma, inclusive atos de rua que existem feito, PCTO e as torcidas, nós não vamos lá também, sequer as federações de petroleiros, quer dizer, é uma coisa triste. Esperamos que no dia 7 de agosto vá todo mundo para a rua para começar uma greve para tentar salvar o Brasil, essa é a questão.
Eu vou responder no final, nas considerações finais. A questão da reforma urbana é muito peculiar no Brasil, a botar sujeira debaixo do tapete. Então, se prefere não tocar no assunto. Vários imóveis no Rio de Janeiro e em outras capitais, interior, não têm sua função social real, concreta, existente. São abandonados, prédios abandonados. Quer por heranças, que pessoas que não têm mais herdeiros a deixar o imóvel, passa a ser do Estado, o bem, e ficam lá caindo aos pedaços. Por que o Estado não toma conta? Para ajudar a especulação imobiliária lá um dia e fazer um lance de um real e adquirir aquela terra e construir um arranha-céu. Ou, quando não, botar abaixo, só preservar a fachada e por trás dele construir um arranha-céu. Então, é muito importante a reforma urbana porque ela define critérios de zoneamento. O que vai se poder fazer comércio? O que vai poder fazer residência? Onde vai poder ser centro? Onde vai se construir terminais rodoviários? Ferroviários? Tem toda a política de tamanho da faixa de rua, tamanho da faixa de pedestre, o ciclismo, da prática ambiental, e assim por diante. São várias coisas que são definidas na possível reforma urbana que o Estado não quer enfrentar. Vale a pena a bagunça, a desordem, a especulação imobiliária deitar e rolar. E a família se junta. Como aqueles prédios lá em Vargem Grande.
Pior, Luiz Mário, ainda considera o sem-teto como terroristas, assim como os quilombolas, assim como os indígenas, né? ladrões de terra, ladrões de imóveis, porque ocupam, enfim. Quer dizer, e aí com isso os juízes, incentivados por este psicopata, começam a largar a integração de posse em favor das propriedades abandonadas, da propriedade sem função social. Quer dizer, é uma política de propaganda ideológica da burguesia e de ação armada, né? Através das milícias que nada, mais são do que braços armados do capital.
É, e nossa polícia, infelizmente, civil e militar, desde a sua origem, são para servir para as oligarquias e servir à proteção imperial.
Exatamente.
A família imperial, e daí para frente nada mudou. Continua sendo esse objetivo, não é para servir a sociedade. Então, até lidar com o confronto, conversando com as pessoas que estão fazendo um protesto, eles têm certa dificuldade, com raras exceções, de lidar com as militâncias. O sistema financeiro hoje no Brasil está sem controle, os bancos mandam em tudo. O grande beneficiado da nossa miséria é o sistema financeiro, são os banqueiros. Banqueiros nacionais e banqueiros estrangeiros. E a Petrobras acaba ajudando o sistema banqueiro financeiro internacional quando não negocia redução de valores de taxas de administração, taxas de juros, nesse período. É lá que pode reduzir bastante o fluxo de caixa nosso, fica mais positivo. Mas ela não quer isso, ela quer favorecer os banqueiros, e favorecer o Guedes e companhia, através de operações esquisitas. Podem ver que as operações que estão acontecendo de privatização das empresas, direto ou indiretamente, favorecem o Guedes, ministro da Economia, em que ele já foi ex-empresário, ex-diretor dessas empresas que são beneficiadas por transações com a Caixa Econômica, com o Banco do Brasil, na venda de títulos de dívida das pessoas físicas e jurídicas, a preço de banana, e vão ser recuperáveis, vão se tornar recuperáveis. Tá? O Banco do Brasil e a Caixa vão ter bons prejuízos com essa transação. Assim como a Petrobras, que quer punir quem? Os trabalhadores. E quer punir também com doença, com a Covid. A P77, tá, praticamente todos os operários estão com Covid. E o que fazer? E as empresas estrangeiras também têm o mesmo risco. E tem vários relatos de casos de Covid na Shell e em outras empresas privadas que estão no alto mar. Estão levando uma soja bruta a preço de banana, entendeu? E nós não estamos reagindo. O que eu conclamo a todos é que reajam. Reajam enquanto o Brasil é nosso. Porque depois que formos expulsos dessas terras, muito pior será.
Tá ótimo, então. Obrigada, Luiz Mário. Queria, então, passar aqui para as considerações já finais. Nosso programa já está chegando ao final, tá? Então, eu vou dar mais uns minutos para cada um fazer o seu debate, né, sobre o que já foi falado e fazer o encerramento do programa. 5 minutos, então, Raimundo, para você poder fazer os seus comentários, por favor.
Primeiramente, eu queria fazer pontuar algumas coisas antes das minhas considerações finais, em relação ao que disseram o André e o Luiz Mário. O primeiro, o André, ele coloca que os governos do PT não fizeram muitas coisas, não reestruturaram, não modificaram a base. Realmente, eu queria levar uma reflexão, tanto aos que nos ouvem agora através da internet, quanto aos outros três companheiros que estão aqui nessa mesa redonda. Quando eu tinha 15 anos, lá nos anos 80, eu já fazia parte do movimento revolucionário de outubro, participava de algumas reuniões, outras eu não podia, porque era só um menino, então não era bom deixar um menino na minha idade com 15 anos participando. Então eu tinha um pensamento da implantação imediata do socialismo ou do comunismo aqui no Brasil. Sendo que hoje, aos 56 anos, quando eu começo a entender realmente como funciona a República, eu começo a entender realmente o sistema burguês, eu começo a entender que não é tão simples quanto eu imaginava. Eu ainda continuo achando, pensando que a gente vai conseguir, uma hora ou outra, implantar um regime da forma que nós, trabalhadores, possamos controlar os meios de produção. Mas isso, nesse momento, ainda não é possível. Eu sei que vou morrer sem ver. Talvez meu tataraneto, ou o neto do meu tataraneto possa ver isso, porque o que a gente observa é que o povo mesmo não tem essa visão de socialismo, de comunismo, muito por culpa, às vezes, de uma falsa doutrina cristã que invade as periferias, invade os presídios, invade as favelas, incutem na cabeça do povo que o pouco com Deus é muito, muito sem Deus não é nada, que o comunismo não presta. Então, é por isso que eu ainda hoje mantenho o relacionamento com o padre Rosinaldo, porque ele é um dos poucos que ainda prega um evangelho verdadeiro. Isso parece brincadeira, mas não é. Se você perguntar às pessoas se elas querem que o Brasil se torne socialista ou comunista, você vai receber um não, entendeu? Porque as pessoas não querem isso. Por quê? Porque isso é doutrinado lá da pequena, da primeira infância da pessoa, através dos meios falso-cristãos, que hoje se proliferam em cada esquina, em cada garagem de cada casa. Aqui na Vila Kennedy, você, o que mais a gente tem aqui é igreja de porão, de garagem, o cara pega a frente da casa dele e faz uma igrejinha, e o pastor fala um monte de bobagem, entendeu? Então, quer dizer, isso é uma tarefa árdua. Por isso que eu digo que essas mudanças estruturais, elas são lentas. E gente como nós, nenhum de nós quatro aqui vai ver isso. Vamos morrer antes. Porque é muito, mas muito lenta. Mas, graças a Deus, ela está sendo contínua. Podemos observar isso até pelo movimento negro. Como o MNU cresceu? Como o MNU se estendeu? Entendeu? Nos dias de hoje. Eu vejo um projeto do Marcelo Dias, a quem hoje, com muita honra, substituo nessa roda de conversa, um projeto do MNU que ele criou, chamado MNU nas Favelas. Porque ele começou a enxergar o MNU, através dele, começou a enxergar a importância da penetração dos movimentos sociais nos territórios de favela e periferia. Entendeu? Então, hoje a gente consegue ter um diálogo com o povo negro, com o povo pobre, com o povo favelado, nordestino, retirante. A gente consegue ter um pouco mais de diálogo. Hoje, já não se tem mais vergonha de dizer que se é de religião de matriz afro. Entendeu? Não se tem mais essa vergonha. Antes, há um tempo atrás, começou a se ter vergonha porque dizia que tudo isso era do diabo. E ninguém quer estar do lado do diabo. Entendeu? Então, foram 600 anos, mais de 600 anos, de doutrinação contra o socialismo, contra o capitalismo. Então, não era Dilma, não era Lula em 13 anos, não era o PT que vai modificar isso. O PCO não vai conseguir modificar isso, se algum dia chegar ao poder. O PSOL não vai conseguir mudar isso. O PSTU não vai conseguir mudar isso. O PCdoB e todo, nenhum dos partidos de esquerda vai mudar isso. A gente tem que ter consciência de que isso é uma mudança que é boa, mas ela é lenta. Contínua, mas é lenta. Né? Foi até legal que o André falou uma coisa aqui, que o João Goulart talvez não tenha enfrentado os militares porque ele não tivesse condições disso. Então pode transferir isso para Dilma, para o Lula, porque eles também não tinham, a gente não tinha condição disso. Tinha que entrar no Conselho de Segurança da ONU para garantir a soberania nacional. É? Os direitos ao trabalhador, direito mínimo, nós avançamos muito em direitos do trabalhador e do povo pobre, avançamos muito com a abertura das universidades. Eu tive coronavírus, passei 11 dias internado no Rocha Faria, em Campo Grande. Eu vi a dificuldade que os médicos hoje passam. Tinha dias que teve dia que a gente não teve água para beber, tá? Todo mundo com corona precisando beber água, a gente não tinha água para beber, graças a Deus não fui entubado, mas passei por isso. Faltou garrote para a gente poder tirar sangue, coletar material. As enfermeiras bravamente utilizaram de luvas de látex para improvisar, para conseguir. Em contraste a tudo isso, eu tenho um filho aqui em casa que se formou em direito, é um negrinho da favela, de Canela Russa, que hoje é doutor. Ele só não. Ele vai fazer agora a segunda fase da OAB. Mas meu filho é doutor, eu não pude ser doutor, não, mas ele pôde. Por quê? Porque os governos do PT escancararam a porta das universidades. Então, isso a gente tem que reconhecer o avanço também. Não pode cair só para a crítica, né? Terminando aqui, realmente eu vi aqui o que o Luiz Mário disse. A gente tem governos entreguistas, teve sempre, todo o tempo, governos entreguistas. A gente teve essa pausa aí de 12, 13 anos, onde não ocorreu o entreguismo. Talvez tenha até acontecido, como o André mencionou, o leilão de Libra, algumas coisas, mas isso muito minimamente, não houve um entreguismo sistemático aqui no Brasil durante esses governos. E os povos originários também, que o Luiz Mário menciona, fechando aqui, né? Os povos originários, eles sofrem quando o país não os inclui no contexto soberano, porque também a soberania ela não passa só pela água no aquífero Guarani, não passa só pelo petróleo do pré-sal, não passa só por nossas jazidas, mas passa também pelo seu povo. O bem-estar do povo é uma questão de soberania. Então, quer dizer, quando você são abertas as portas do inferno e de lá de dentro sai Bolsonaro com seu time de demônios, a gente observa que, na realidade, o que acontece é que é um extermínio, uma visão de extermínio. O cara fala que não vai dar um centímetro de terra a quilombo, não vai dar um centímetro de terra demarcar para indígena. E a gente está vendo aí o genocídio do povo negro, do povo favelado, do povo indígena, não é? Se a gente reparar também essa questão da urbana do Rio de Janeiro, que a Câmara dos Vereadores votou favorável, isso foi uma pouca vergonha, porque, na verdade, isso, Luiz Mário, é para beneficiar as milícias, é para que eles construam seus prédios e lavem dinheiro ali. O que o Queiroz falou? Ele falou que ele negociava carro, negociava imóvel. Se você vê, a família do Bolsonaro todinha tem centenas de imóveis somados. Então, isso é para justificar o errado, porque ali, certamente, tem algum tipo de coisa que a gente não sabe o que é, mas tem, né? Quanto ao símbolo da PM, a gente vê que o símbolo da PM, na verdade, todos comparam, repara isso no símbolo da PM, é um ramo de café e um tubo de cana, porque é para proteger os barões do café e os barões dos engenhos de cana. A polícia nunca foi feita para proteger e servir. Ela é feita para proteger e servir o rico e seu patrimônio. Aqui na Vila Kennedy, eu costumo dizer que a gente sempre está na mira do fuzil. Quando não é uma facção criminosa, que até não nos aponta o fuzil, por incrível que possa parecer, a facção criminosa mesmo que é bom nunca nos apontou o fuzil, mas a polícia sempre aponta, e até o exército, a marinha, passaram a apontar o fuzil para a cabeça do morador da Vila Kennedy, não é? E aí, contar um pouco dessa minha experiência da Covid também que tive, perdão, eu pude observar o que uma falta de investimento faz na saúde. Entendeu? E isso também é uma questão soberana. Hoje a gente vê os carros do SAMU, atendimento do SAMU sucateados, os profissionais não estão recebendo dinheiro, não estão trabalhando sem receber. Aquele maldito daquele prefeito de Caxias, o Washington Reis, também assumiu o Adão Pereira Nunes e, na verdade, não está fazendo nada. As pessoas não sabem se estão empregadas numa OS ou empregadas por extraquadro nos governos. Enfim, um caos total na saúde. Entendeu? Então, eu queria terminar essa minha fala deixando todo esse recado para todos vocês que nos ouvem nesse momento e também para todos os companheiros aqui da mesa, agradecendo aqui a oportunidade que o Sindipetro e sua rádio nos deu para falar um pouquinho também das condições aqui do bairro onde eu praticamente nasci, vim para cá com zero ano e fui criado, e também assim, agradecer ao Marcelo, ao MNU, por essa oportunidade de estar deixando que eu fale tudo isso, né? Que eu participe de um programa tão importante, tão essencial na vida da classe trabalhadora. Muito obrigado, Rosa. Muito obrigado, André. Muito obrigado, Luiz. E vida longa ao MNU.
É isso aí. Muito obrigada, então, pela sua participação aqui no programa de hoje, Raimundo Carrapa. Vamos passar, então, para as considerações finais e observações sobre o que a gente debateu hoje para o André de Paula, da FIST.
Em primeiro lugar, dizer que vou ter que ouvir a gravação, porque a última postagem, a última colocação do companheiro Carrapa saiu totalmente picotada e eu não peguei nada do que ele falou. Então, realmente não sei qual foi o contraponto que ele fez, porque estava realmente com dificuldade de ouvir. Eu acho que o Lidmário poderá colocar aí a questão da por que que os sindicatos dos petroleiros e as federações, FUP e ETNP, estão caladas, sem estarem na rua. Estamos convidando as pessoas para estarem presencialmente guardadas à distância com máscaras e álcool gel no dia 7, um dia nacional de luta, para preparar a greve geral, porque chegamos no fim da linha. Não há mais o que entregar, não há mais o que piorar, não há mais o que fazer, a não ser a total confrontação paredista com esse governo assassino, homofóbico, entreguista, racista, neofascista, neonazista, enfim, neointegralista. Essa semana nós tivemos uma Frente Internacionalista do Sem Teto, FISC, teve um importante embate em plena pandemia, insuflado pelo presidente Bolsonaro, e a coitada, ganhada, comprada, ou ideologicamente numa postura. A Luísa mandou tirar o pessoal, mandou tirar os moradores da Casa NEM, ocupação localizada em Copacabana, o que é um escândalo absoluto para a burguesia preconceituosa ter um próprio edifício ocupado por LGBTs. Isto causa arrepios para a burguesia, não só porque ocupam a propriedade privada, mas também pelo fato do preconceito e discriminação histórica com relação aos LGBTs. E a juíza, sequer observando a lei do desalígio, quer dizer, para onde encaminhar as crianças, para onde encaminhar as pessoas, a presença da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros, de representantes da infância e adolescência, que a lei do desalígio exige para que as pessoas sejam retiradas do imóvel, a juíza sequer atentou para essa questão, levantada inclusive pela Polícia Militar, conhecedora que é, que existe a lei do desalígio, dessa vez, minimamente, quis que fosse cumprida essa lei, talvez receosa de contrair o vírus, porque a juíza também não seguiu as recomendações sanitárias que indicam que não deve ter nenhuma reintegração de posse nesta época, uma vez que os ocupantes LGBTs são pessoas de risco, são vulneráveis, e envolveria toda uma aglomeração de oficiais de justiça, advogados e os próprios policiais para contaminação. Então, em cima disso, dessa lei do desalígio, a polícia colocou objeção e a juíza finalmente acatou, mandando que nós falássemos e a outra parte também falasse. Além disso, quer dizer, isso do ponto de vista jurídico, não transitou em julgado, quer dizer, o recurso não teve termo, não acabou, a justiça ainda não deu o seu parecer final, porque cabem recursos, uma vez que a juíza não realizou a audiência de mediação, conforme é ordem do ordenamento jurídico pátrio, para ver se chega a um consenso, uma negociação, porque ela estava interessada mesmo em fazer logo a reintegração de posse, mas isso é um obstáculo, é intransponível para realizar qualquer reintegração de posse, e, além disso, no mérito, ela não analisou as provas de antiguidade que existiam, se baseando apenas no complemento da ocupação, porque a ocupação já existia, e ela apenas foi complementada. E aí, nesse dia do complemento, houve um registro de ocorrência. E a juíza só se ateve, assim como o tribunal, a este complemento, quando, na verdade, a posse já era velha. Foi apenas complementada. Quer dizer, esquecendo também o que diz São Tomás de Aquino, doutor da Igreja, que a terra é de quem nela vive e trabalha. Ou mesmo de Santo Ambrósio, que diz que, é da avareza que nasce o direito de propriedade. Quer dizer, esses escritores da Igreja, mesmo antes dos clássicos, Bakunin, Prokopchin e também Marx, Engels, que Rousseau, que abominava a propriedade, que abominaram a propriedade privada, desde antes deles já existia esta posição revolucionária desses santos consoantes com a pregação do Evangelho de Cristo. E além disso, quer dizer, os mendigos são alimentados pela Casa Nem. Né? As pessoas refugadas, que não são aceitas porque os abrigos do município estão absolutamente cheios, são encaminhados para a Casa Nem. O município não tem mais abrigos, não tem uma política habitacional, só tem uma política de destruir, de não construir nada, manda aqueles que batem a porta dos abrigos para a Casa Nem. Assim como também a sua política de passar trator em cima dos pobres, como foi o caso da favela do metrô, a Casa Nem acolheu esse pessoal da favela do metrô. De modo que, além de cumprir sua função social, também a Casa Nem reconstruiu o prédio que estava para cair. Quer dizer, antes da ocupação, ali era um vale-oculto de todo tipo de ilícito. Né? Ali abrigava todo tipo de tráfico, as pessoas entravam ali para usar droga e tudo mais. E, inclusive, tinha que ser esclarecido que ali foram escondidas peças que pertenciam ao acervo nacional. Peças, enfim, de valor. Tanto é que foram recolhidas pelo Museu Histórico Nacional e pelo órgão aí, IFAM, para poder analisar e da onde que surgiram e como que aquelas obras foram parar ali. Então, na verdade, o ordenamento jurídico do nosso país diz que a propriedade sem função social não pode merecer proteção jurídica. E quando a propriedade não tem função social, deve prevalecer a posse, que na verdade foi bem exercida e vem sendo bem exercida pela Casa Nem. E que é filiada, inclusive, à Frente Nacionalista do Sem Teto. E ainda poderá nessa mediação, quem sabe, surgir uma desapropriação feita pelos governos do município, do Estado ou Federal, né? Ou através de um decreto puro e simples, impulsando os moradores da Casa Nem no local, dando uma função social ao local, ou uma desapropriação que venha a surtir contraposição financeira para o proprietário. Então, de modo que, mesmo com todos esses óbices, com todas essas dificuldades, a juíza já queria botar o pessoal para fora, e graças à mobilização de todos, né, de muita gente, de muitos movimentos sociais, inclusive até o PCO, né, a gente pode, por exemplo, ter mantido esse pessoal ainda lá dentro. E eu quero destacar aqui a presença da Igreja. Finalmente, o Acardeal Orani disse ao que veio. Né? Um homem de posições conservadoras e tudo mais, mas que, nesse momento, teve uma postura, né, de entender que até os bichos têm local para moradia e não poderiam os LGBTs, nesse momento de pandemia, ficar no olho da rua. Então, de modo que a juíza já reconheceu que precisa fazer uma audiência de mediação, e a intermediação do senhor cardeal Orani Tempesta foi importante. Né? Eu o procurei, né, sem muita fé, né, mas acabou surtindo efeito e ele, nesse ponto, honrou, né, o barrete vermelho que usa, porque o episcopus foi feito para servir. E aquela cor vermelha é a cor da doação, a cor do sangue. E ele, nesse momento, fora em outras, de outros feitos, tinha tido outras posições, mas nesse momento a gente tem que agradecer a postura coerente do cardeal que se dignou a acompanhar o caso e a intermediar para que este crime não acontecesse, perpetrado pela juíza Daniela Bandeira de Freitas. De modo que é essa a minha colocação, e eu gostaria de agradecer mais uma vez aí ao programa, e o Luiz Mário me responde no final. Eu estou saindo do programa, tenho que despachar aí na justiça, e depois eu ouvirei não só a parte final do companheiro Luiz Mário, mas como também do que me antecedeu, que realizou uma importante colocação, e seria fundamental que a gente resgatasse aí, né, a história do Rio de Janeiro, porque Lacerda sempre foi cantado aí como um grande administrador, e eu, sim, um grande administrador da burguesia, um grande fascista, e junto com a dona Sandra, que era uma mulher de comungar na igreja todos os dias, verdade, removeram um monte de gente da Zona Sul, de um lugar privilegiado perto da produção, para locais absolutamente longínquos, como Vila Kennedy, como outros locais, Sepetiba, Campo Grande, ou seja, longe da produção. E eu creio que não tenha sido benéfico essa atuação aí do lacerdismo, da velha UDN, se contrapondo, tendo enfrentado, inclusive, o grande arcebispo Dom Helder Câmara, que construiu ali e aí mostrou como se faz o assentamento ali na Cruzada São Sebastião. É ali que os moradores, os trabalhadores têm que morar, na Zona Sul, perto da produção, e não em lugares longínquos.
Está ótimo, André. A gente vê aí o quanto é importante essa parte também da religião, né, nessa discussão sobre o que a gente está propondo aqui no Privatizar Faz Mal ao Brasil, que é também falar disso, né, desse uso da fé envolvendo todas as questões populares nessa temática de soberania. Eu vou aproveitar então para me despedir também. Foi um prazer estar com vocês aqui em mais essa edição do Privatizar Faz Mal ao Brasil. Estivemos hoje aqui com a presença, queria agradecer muito aqui a participação do André de Paula, advogado e um dos coordenadores da Frente Internacionalista dos Sem Teto. Muito obrigada, André, muito obrigada, FIST. Também agradeço muito a presença do Raimundo Carrapa, militante do MNU, Movimento Negro Unificado, e coordenador do Núcleo do PT na Vila Kennedy, da Zona Oeste. Muito obrigada, Raimundo. Muito obrigada ao MNU. Estamos aqui já nos comprometendo a fazer mais um debate aí sobre essas questões que vocês levantaram hoje aqui, que são bastante importantes, e o tempo é sempre curto, a gente sabe disso, mas a gente está com essa série agora de soberania nacional e a gente vai voltar a falar sobre esses temas todos. Quero, então, passar agora ao diretor Luiz Mário Nogueira Dias, que é um dos coordenadores desse programa, do Núcleo, né, da Secretaria de Política e Formação Sindical do Sindipetro RJ, e também diretor da FNP. Luiz Mário, por favor, um abraço a todos e obrigada pela audiência. Até a próxima.
Agradeço a presença de todos, do André, do Carrapa, presente ao programa, a Rosa e aos ouvintes. Primeiro, convocar todos a construir o grito dos excluídos em 7 de setembro, e todos os atos fora Bolsonaro estão sendo construídos também daqui para frente, mês de agosto, setembro, até a hora que ele caia. Isso para tudo. Também convidar todos a formar...
7 de agosto tem um outro, Luiz. 7 de agosto.
Sim, 7 de agosto. Temos que formar a greve geral no país. Temos que construir ela. Todos os operários, todos os trabalhadores, do campo à cidade. Serviço, indústria, serviços públicos, empresas públicas. A greve geral é essencial para derrubar Bolsonaro e botar novamente o poder, ou pelo menos tentar botar novamente o poder na mão dos trabalhadores de forma direta. Quanto à pergunta do André sobre a FNP e FUP, uma pergunta delicada, já que sou dirigente da FNP. Mas vou procurar responder. todas as pessoas que compõem alguma organização são, muitas das vezes, partidárias de um partido A, B ou C. Outras são independentes, outras com linhas ideológicas bem definidas e que se elegem no conjunto de uma chapa a compor essa direção. Nisso, a FNP é constituída de vários companheiros de várias ideologias diversificadas, partidos diferentes e também sem partido, nas pessoas que têm suas convicções. Infelizmente, a pauta sobre aderir a eventos presencial, nós não temos conseguido votar favoravelmente a ela, por causa da questão do Covid. Nós, ao contrário, enquanto pessoa física, temos colocado essa posição dentro da FNP, mas tem sido derrotado. Mas já teve atos pontuais, como, por exemplo, a saudação do falecimento do companheiro do Litoral Paulista, efeito alto na porta da refinaria, Cubatão, RPBC. Então, já existe um ensaio de começarmos a sair do quadrado e ir para a rua, não somente lives, palestras eletrônicas, mas também ir para a rua. Nós temos uma posição mais vanguardista, apesar de ser grupo de risco, nós entendemos que é necessário fazer com a maior preservação possível, roupa calça comprida, manga comprida de camisa, sapato fechado, máscara, óculos de proteção, se possível boné também, luvas plásticas, tá? De procedimento de enfermagem, para você evitar o contágio, distanciamento, e temos ido para a rua já faz algum tempo. Mas nós não podemos impor uma vontade nossa, individual, do diretor ou coletivo. A vontade do coletivo da FNP hoje é de manter as coisas na luta no processo virtual. Respeito essa posição, até por ser minoritária a minha posição, a nossa posição ser minoritária, e temos feito o nosso trabalho. Um não impede que o outro coexista com posições diversas. A mesma coisa no caso da FUP. A FUP também deve ter os motivos dela, provavelmente deve ser a Covid também, mas também está saindo também para algum ato de rua. Posso não ter notícia, mas acredito que estejam fazendo isso sim. Mas também não tiraram ainda até o momento uma greve geral. Por exemplo, o Sindipetra RJ já tirou e o FNP fora Bolsonaro. Isso é certo. Então, os eventos que tenham, poderão ter nosso apoio, todos os atos públicos que tiverem um lema fora Bolsonaro. Isso foi tirado em diretoria. E lembrando também que o fora Bolsonaro também está sendo feito internacionalmente por grupos de brasileiros no exterior, pela Rede Fibra, e por outros brasileiros que estão lá, que se organizam em programas de blog, site, estão defendendo o país lá de fora, tá? E nós estamos tentando comungar essas lutas. Concordo com o Carrapa que é parte da soberania nacional de um povo a questão da saúde, da educação, da previdência, dos direitos trabalhistas, sem dúvida nenhuma, tá? Isso faz parte. E ela tem que dizer como é que deve se processar essa saúde. Se minimamente os PUS hoje não existisse, a situação de todos seria muito pior. Tá? Agora, vamos ter que derrubar essa emenda constitucional 95 e, se possível, lutar por uma nova Constituição brasileira com todos os direitos para o povo. Direitos e poder para o povo brasileiro e não mais nesse, vamos dizer assim, circo que são as eleições. Quem ganha uma eleição não é o mais votado. Sim, uma correlação de forças e não representa o povo. Muito obrigado a todos e a oportunidade. Espero ter te respondido, André. Um abraço a todos, abraço Rosa. Carrapa, muito obrigado, André também. Luiz Maia se despedindo. Vamos para a luta, pessoal. Vamos para a greve geral. E fora greve Bolsonaro. Geral.
Fora
e
Bolsonaro.
Fora Bolsonaro.
Bora.
Fora Bolsonaro.
Bora.
Privatizar faz mal ao Brasil, um programa de política e formação sindical. Aqui nós discutimos memória, geopolítica, cultura, esporte, sindicalização. O petróleo tem que ser nosso. Fique conosco aqui na Rádio Petroleira. E não perca a próxima edição do Privatizar faz mal ao Brasil.